Boa tarde, o meu nome é Mariana Rosas, sou colaboradora da Rádio Avio FM e hoje, no âmbito do Festival Ovar em Jazz, vou ter o enorme prazer de entrevistar o dirigente do Lisbon Underground Music Ensemble, Marco Barroso. Desde já, muito obrigada pela oportunidade e é um prazer estar aqui hoje.
Obrigado eu pelo interesse, é um prazer estar aqui.
Neste projeto, há um leque muito amplo de estilos musicais que são abordados, ou seja, não só o jazz, como também o rock, o erudito. Como é que se mantém o espírito de Big Band ao lidar com estilos tão diferentes e quais são os ajustes necessários a fazer na interpretação de cada um?
Bem, ok, isso é logo uma pergunta assim um bocado ampla. Ainda não há preocupação de muito concreta, muito específica se é entendido como uma Big Band ou não. De facto, existem essas afinidades com o modelo da Big Band e existem essas referências, obviamente, em muitos momentos são óbvias. Mas, enfim, eu acho que isso, toda essa convivência existe de forma natural, não é? Então, tanto na música que eu faço, naquilo que eu trago enquanto compositor, é uma música muito eclética, se eu assim posso dizer, que vive de muitas referências, como disseste, do jazz, música contemporânea, do rock, enfim, músicas populares, urbanas, em especial. E que na realidade também é refletido na própria heterogeneidade dos músicos que aqui estão. Há aqui talentos de diversas naturezas, diversas origens, fundamentalmente na área do jazz, na música clássica, mas todos os músicos têm experiências muito diversas, desde músicas experimentais até músicas mais pop. Enfim, há todo um espectro grande de possibilidades, de referências, e eu tento trabalhar pouco com isso tudo, atendendo às características, obviamente, dos músicos que aqui tenho. Felizmente são grandes músicos, são todos intérpretes, improvisadores, todos improvisam, na realidade, pronto, alguns são mais improvisadores, mesmo na sua prática quotidiana do que outros, mas toda a gente aqui tem uma relação com a improvisação também, e pronto, é que se procura essa sinergia entre aquilo que eu faço enquanto compositor e aquilo que estes músicos, enquanto intérpretes e improvisadores, podem trazer um resultado que se espera que seja mais profícuo no conjunto.
No álbum Las Californias é muito visível os elementos como o groove funk rock, o uso de elementos de música urbana popular, entre outros. O que é que isto implica em termos de orquestração e de onde é que surgiu a ideia de incorporar instrumentos eletrónicos?
Bem, não há propriamente instrumentos eletrónicos, né? Existe no trabalho ok, instrumentos, há uma produção que remete para esse universo, não é que eu esteja propriamente a usar. Quer dizer, há uns momentos que, por exemplo, há alguns que têm a ver com eletrónica, no trompete, ao nível de um instrumento que é acústico e que usa pedaleira, por exemplo. Mas, enfim, o que existe é essencialmente um trabalho a nível de produção, passa muito por samplagens, por plunderphonics, por colagens, por manipulação de áudio, que é feito no contexto do disco, que acontece também ao vivo, em alguma medida, mas bastante menos, no live é bastante mais acústico. Mas, o que eu procuro fazer no disco é um trabalho de uma natureza específica, que tem aquele contexto, ou seja, de ser um disco, que vai ter uma audição diferente, e ao vivo procuro outro contexto. E não são, enfim, obviamente é o mesmo trabalho, né? São as mesmas peças, as mesmas músicas, mas não é exatamente coincidente nos seus parâmetros. Procura que no live haja, digamos, um trabalho daquilo que é a natureza do ao vivo, não é? E que obviamente passa muito pelos músicos, pelos intérpretes. No disco também há isso, mas se calhar sente-se um bocadinho, não só o meu lado enquanto compositor também, mas depois esse lado também de um trabalho que também é de composição, mas é um bocadinho de produção e depois produção. Enfim, não sei se respondi à pergunta, mas acho que sim.
Em relação ao grupo em si, de onde é que surgiu a vontade de começar este projeto e qual foi o seu critério para recrutar instrumentistas?
O projeto surgiu da minha vontade, enfim, há um lado pessoal nisso, de enquanto compositor, ter um projeto onde eu pudesse ter as minhas ideias postas em prática, onde pudesse compor um repertório original, pudesse trabalhar para um disco, fazer concertos, onde pudesse trabalhar de forma mais, digamos, extensiva, né? Onde as peças pudessem ser tocadas várias vezes, onde pudesse ter maior proximidade com os músicos. Depois a isto foram-se juntando outras vontades. Quando estava inicialmente a escrever um repertório, no momento em que já estava a terminar esse repertório, comecei a falar com músicos. Houve um músico em particular, que é o Eduardo Lala, que é uma pessoa fundamental nesse processo da criação da banda, que me ajudou a encontrar músicos. Camarada que ainda está, companheiro que ainda está presente na banda, alguns ainda estão aqui desde o início, E pronto, foi basicamente um processo depois de tentar entusiasmar pessoas com a ideia do projeto, com o espírito que se via aqui, com o conceito. E felizmente consegui chegar a um ensemble, a um conjunto de pessoas que têm sabido encarnar esse espírito, têm sempre acreditado na minha música, têm sempre acreditado no projeto, no, nas pessoas que aqui estão, e portanto há um feedback entre nós próprios, né? O entusiasmo alimenta-se uns nos outros, né? E pronto, contrariamente, enfim, ao que eu sonharia nas minhas expectativas iniciais, nunca me diria que teria aqui passado estes anos todos fazer concertos e tocar em Ovar.
Qual foi mais ou menos a ordem cronológica na sua vivência pessoal de todos os estilos diferentes que usa na composição? Foram todos de uma vez ou desenvolveram-se em fases diferentes?
Na minha vida? Não sei. Quer dizer, quando era, acho que, falando de uma forma mais significativa, eu acho que o primeiro tipo de música que eu comecei a ouvir, do ponto de vista de uma experiência musical, auditiva mais consciente, ou que era mais séria, não sei, pode ser que era música clássica, música erudita, de uma forma um bocado ingênua ainda, um bocado incipiente, mas sim, acho que, quer dizer, ouvia coisas, quando era pequeno, já, coisas que não tenho bem memória, mas tenho memória de ouvir coisas assim, havia um bocado a música que havia lá em casa, pronto, havia música clássica, havia música portuguesa, havia algum rock, acho que havia jazz pouco, sim, até antes de minha adolescência já tardia o contacto, não foi assim muito com jazz, mas já era uma, pensando bem, fazendo aqui uma retrospectiva, já era uma audição até relativamente variada. É claro, depois tive ali fases, principalmente na adolescência, onde, principalmente o rock pesado, isso era uma coisa, até heavy metal, havia bastante. A fase do grunge, lembro-me de ouvir bastante grunge, de coisas que ainda hoje gosto de ouvir. E, curiosamente, isso tudo se reflete, não é, naquilo que eu vou fazendo. Não vejo, é curioso, estás a perguntar isso, eu não vejo a forma de evoluir. Olhando para a minha evolução, não há propriamente um processo de exclusão de etapas que, ok, eu vejo esta música, depois deixei de ouvir e agora passo para outra coisa, numa lógica até de de superioridade, né, como se fosse uma evolução estética, de qualquer coisa que era melhor do que anterior, não. Quer dizer, acho que há coisas que ainda continuam a estar muito presentes naquilo que eu faço, e essas músicas todas diferentes, estava a falar, acho que tudo se reflete naquilo que eu faço. E eu acho que, ou seja, a música provavelmente tende a ser muito sincrética, não tenho muitos, digamos, muitos alter egos, ou não me subdivido em várias personalidades, acho eu. No sentido de ter projetos diferentes, um projeto que é uma música assim, um projeto que é uma música assim, acho que tendo a trazer tudo para o mesmo projeto. Articular muitas coisas diferentes no mesmo contexto, acho que é isso. De procurar contextos diferentes com coisas diferentes. Enfim, estou aqui a fazer uma relação um bocado extensa, se calhar, mas sim, acho que sim, acho que estou envolvida, que possa, quer dizer, por acaso, por exemplo, agora estou a fazer um disco de música, fiz um disco de música mais eletroacústica, na verdade, e é uma coisa um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo acho que também tem essa mistura toda, esse ecletismo todo, não incide tanto em música escrita, partitura, como este projeto, mas também tem uma heterogeneidade muito grande, referências, enfim, acho que não sei se precisa mais alguma coisa.
Para além do Lume, o Marco Barroso já teve a oportunidade de ocupar o cargo de compositor residente na Casa da Música. Como é que descreveria a sua experiência e o que é que lhe agradou mais no cargo?
Bem, isso foi uma experiência, foi inédita e foi um pouco inesperada até, porque eu não sou propriamente um compositor que vive muito de fazer encomendas, acho que tendo a concentrar mais em projetos pessoais, pronto, não estou assim tão ligado a esse contexto, mas foi uma experiência muito rica, porque trabalhei com a orquestra do Porto, trabalhei com a orquestra de jazz Matosinhos, grupos que eu nunca tinha trabalhado, grupos de excelência, de nível, grandes músicos, uma instituição que tem essa importância toda, tem um peso, com grandes condições. Tive a oportunidade de contratar com alguém que estava a dirigir a minha música com um nível de competência assim, que eu nunca tinha visto, também foi muito, ou seja, nunca tinha olhado tão de perto, pronto, foi interessante estar do lado de cá, sendo que, geralmente, a parte da música que escrevo, estou ponho a mão na massa, estou envolvido na própria performance dessa música, e foi um pouco estar a observar, e nesse contexto todo que eu estava a descrever, com condições fantásticas e que para mim permitiu-me crescer, ter outras perspectivas, a possibilidade com a orquestra, que é um, tem possibilidades incríveis, abre aqui um bocado outros horizontes de termos de possibilidades, mas enfim, foi uma experiência memorável, pronto, que eu aceitei com todo o gosto, com um desafio que até voltaria a pedir, pronto, foi um bocado, acabou por ser um bocado excepcional no meu percurso. Eu, por exemplo, quase nunca escrevi para a orquestra, nesse sentido foi bastante, bastante interessante, foi um bocado sair da minha zona de conforto, basicamente, e pronto, e tentar responder ao desafio que estava a ser colocado da melhor maneira.
Por último, na revista Jazz.pt, o Marco Barroso citou as mais variadas influências, desde Nine Inch Nails a Prokofiev. Se pudesse ouvir apenas um artista ou grupo para o resto da vida, qual é que seria?
Bom, eu só pudesse ouvir uma banda para o resto da vida, não sei, eu acho que não quero imaginar esse cenário. Parece demasiado assustador. Portanto, não consigo dizer, na realidade, não consigo dizer uma banda que iria escolher. Nem sei se... Estou a pensar até se preferir não... Se soubesse, só tinha a ouvir uma banda, nem querer ouvir essa banda. Não ficar só com a música platónica, com a música que existe nas esferas, na música metafísica, não faço ideia. Mas, assim, ou seja, com música mais conceptual. Mas não sei, quer dizer, haveria, há muita, sim, poderia dar muitos exemplos de coisas que gosto muito de ouvir e que seriam candidatos a esse... A uma situação dessas, mas não, quer dizer, não acho, era tipo, qualquer resposta é extremamente redutor, desculpa, não consigo mesmo, não, era impossível.